Vamos orar neste momento, assentados como estamos. Pai Santo que estás nos céus, estamos na tua presença dando glória ao Senhor pelo privilégio de termos a liberdade religiosa, portas abertas, povo livre de vir e louvar e cantar e ouvir a tua palavra. Sabemos que não em todos os lugares é assim. Sabemos de irmãos nossos cristãos que estão sendo mortos e queimados porque amam a Jesus e porque são encontrados carregando uma Bíblia na mão. Mas nós te damos glória, Pai, porque aqui no Brasil ainda existe liberdade. Derrama o Espírito Santo sobre os governantes para que se deixem guiar pelo Espírito Santo. Abençoa todos os que vieram aqui. Que eles sejam abençoados, que os doentes sejam curados e que os tristes sejam animados e que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção e iluminação celestial para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 8. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 8. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece assim bem fora de lugar, porque nós estamos vivendo num mundo tão corrupto, tanta sujeira. Esse petrolão aí é mensalão, é petrolão. E existe tanta corrupção, tanta desonestidade, mente suja, que quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 8, e lemos as palavras de Jesus dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, os limpos de mente, né? Porque quando a Bíblia fala coração, está se referindo à mente. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de mente, porque eles verão a Deus. Para podermos ver a Deus, nós não podemos nos enquadrar nesta onda de corrupção, de propina, de falsificação. Queridos, eu sei que não é fácil. Você pode estar trabalhando numa empresa, você pode estar sendo convidado para participar de um esquema, você pode estar sendo participado para participar de algo desonesto, e você, em nome de Jesus, precisa ter força e coragem para dizer não. Não. Se Deus me quiser dar prosperidade, bendito seja o Senhor. Mas eu não quero prosperidade sem a bênção de Deus. Eu não quero dinheiro que não seja abençoado por Deus, que seja fruto de desonestidade. Portanto, queridos, essa bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem calhar bem apropriadamente aos nossos dias de corrupção. Jesus continua dizendo para você, olhando nos seus olhos: bem-aventurados os limpos de coração, somente eles verão a Deus. Disse William James: pense no mal, e lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas o registram e o armazenam contra você quando vier a próxima tentação. Pense no mal, e o mal fica registrado no seu corpo, nas suas moléculas, e ele agirá contra você na hora da tentação. Às vezes nós damos vazão aos nossos pensamentos. Ninguém está vendo, você está sozinho no quarto de um hotel, principalmente os que viajam muito por aí, estão lá no hotel sozinho, longe da família, tem a televisão diante de si, e ali tem canais pornográficos, existem filmes de todo tipo, e a pessoa pode pensar: bom, deixa eu experimentar isso aqui, deixa-me ver como é isso aqui. Queridos, Deus está procurando homens e mulheres que sejam limpos de coração, na presença do marido, da esposa, longe dos pais, ou no escuro, quando você está sozinho. É ali que vai se revelar o seu verdadeiro caráter, no escuro. Porque caráter é aquilo que você é no escuro. Isso eu aprendi quando tinha 16 anos, lá no colégio, no IAP, viu? nas palestras que nós ouvimos, porque quando acabava a luz, muita gente fazia bagunça e farra, e eles diziam: olha, o caráter é aquilo que você é no escuro, quando ninguém está vendo. Ali se manifesta o seu caráter. Bem-aventurados os limpos de coração. Abra sua Bíblia também em Provérbios 23, verso 7. Provérbios capítulo 23 e o verso 7. Aqui Deus falou através do sábio Salomão. Em Provérbios capítulo 23 e o verso 7. Vamos ler. Todos acharam? Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou na sua alma, ou seja, como imaginou na sua mente, assim é. Você se imagina honesto, você será honesto. Como é que você pensa na sua mente? Você pensa o mal, você será mal. Se você pensa o bem, você será bom. Se você pensa em Deus, você será de Deus. Se você pensa no mal, você será uma pessoa maldosa. A Bíblia diz que aquilo que você pensa, assim você é. Há pessoas que não dão valor para os pensamentos. Eles se preocupam em não praticar ações públicas. Eles se preocupam em não praticar ações que serão vistas e escandalizariam muitas pessoas. Então eles se negam a praticar ações, mas eles dão rédeas soltas aos pensamentos. Mente fértil, principalmente homem, hein? Homem tem mente muito fértil e começa a dar rédeas soltas aos pensamentos, imaginar coisas, ver coisas, sonhar com coisas. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Você não precisa ir para um motel para adulterar. Você adultera na mente, porque Jesus disse: a lei diz, não adulterará. Porém, eu vos digo: se alguém olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela. Porque Cristo Jesus considerava a mente como sendo a fonte de toda ação pecaminosa. A fonte é a mente, é ali que nasce o pecado. E é ali que nós temos que vencer o pecado. Não deixe para vencer o pecado quando ele chega nas mãos, nos pés, nos atos, não. Vença o pecado na mente, no reino e na cidadela da mente. É que nós podemos ter as maiores vitórias da nossa vida. Bem-aventurado aquele que é limpo na sua mente. O problema dos maus pensamentos precisa ser enfrentado realisticamente. Você tem que olhar de frente para a sujeira que existe no mundo, a poluição que existe no mundo moral, e lembrar que os seus pensamentos são você. O que você pensa, você é isso aí. Por isso há pessoas doentes, porque elas pensam que estão doentes e falam que estão doentes e se imaginam doentes e ficam doentes. Entendem? Há pessoas complexadas. Existem pessoas bonitas, talentosas, mas elas se imaginam complexadas, inferiores, sem valor, desprezadas. Pessoas, elas se imaginam como não valendo nada e acabam se destruindo. Não fazem nada porque imaginam que não podem fazer nada, porque não têm a capacidade para fazer nada. Aquilo que você imaginou na sua mente, assim é. Imagine um atleta que está para correr uma corrida de 100 metros e ele está ali agachado esperando o momento do tiro, não é? Que vai dar o sinal para a partida. Imagine este atleta que está ali agachado esperando, e ali na sua mente ele fica dizendo o quê? Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Melhor seria ele desistir e dar lugar para outro. Não vai ganhar mesmo. Porque o nosso organismo responde aos estímulos de onde? da mente. Nosso organismo responde aos estímulos da mente. Por isso você tem que pensar o que é bom. Pensar no céu. Ah, você quer o céu? Então pense no céu. Sonhe com o céu. Aspire o céu. Respire o céu. Ah, você quer ser santo? Santidade? Pense na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça por ela. Que Ele comunique para você a santidade dEle. Pense no amor de Jesus, a maneira como Ele tratava bondosamente as pessoas, e você vai se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Você pensa, e pensa, e pensa, e as coisas começam a acontecer, porque Deus colabora com aqueles que pensam no que é bom, e almejam o céu, porque é para lá que Ele quer levar você. Minha conduta e meu comportamento, minhas reações são resultados dos meus pensamentos. Quando você olha para uma pessoa e diz, ah, se eu pudesse eu dava um murro nele. Você não deu um murro porque não apareceu a oportunidade, mas você pensou nisso. A hora que aparecer uma oportunidade, você dará. Há muitos que não roubam porque não apareceu a ocasião. Mas ele pensa em roubar. Diante de Deus ele já roubou. E ele tem que pedir perdão a Deus e falar, Senhor, dá-me a vitória sobre o pensamento de ladrão. Dá-me a vitória sobre o pensamento desonesto. Você não praticou nenhum ato desonesto, você não roubou nada, mas você pensou. E você não quer ser um fracassado na vida espiritual. Então você já pede perdão para Deus. Enquanto o pecado apareceu na cidadela da mente, no reino do pensamento. É ali que você vence a ira. É ali que você vence a inveja. Para as mulheres, não é? Para as mulheres, a inveja. Vença no reino do pensamento. Agora, queridos, muitas vezes a repressão ao mau comportamento se limita unicamente ao ato público, ao pecado público. Enquanto que o reino do pensamento fica solto, desgovernado. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados limpos de mente. Ou seja, ele está dizendo: não tenham a mente suja. Não tenham a mente suja. Jesus entrou no domínio do pensamento, a sede dos pensamentos. E ele deixou bem claro que só entrarão no céu os limpos de coração. Mas é ele que limpa, não é você que limpa. Você não consegue limpar a sua mente. Quanto mais você quer limpar a mente, mais sujeira aparece. Um senhor queria ficar rico sem trabalhar. Tem muitos que querem ficar rico sem trabalhar, não é? E ele passou pelas ruas e viu lá um espertalhão vendendo um produto que produzia ouro. Então ele tinha lá um caldeirão fervendo e ele disse, olha, eu tenho aqui uma fórmula que produz ouro. E ele estava mexendo aquela fórmula e ele deixava cair dentro daquele caldeirão algumas pepitas de ouro. E depois ele mostrava para as pessoas, está vendo? Eu tenho a fórmula de fabricar ouro. E se você quiser ficar rico, se você não conseguir, eu te devolvo o dinheiro. Porque isso aqui é certeza que funciona. Então, um espertalhão ali que queria ficar rico, ele, eu quero então essa fórmula. Tudo bem. Comprou a fórmula. E o vendedor disse, só tem uma condição. Enquanto você estiver mexendo o caldeirão para produzir o ouro, você vai colocar este produto para produzir o ouro, mas quando você estiver mexendo, se você pensar num macaco de cara vermelha, não vai fazer ouro. Só isso? Só isso? Essa é a única recomendação? Essa é a única. Não pense no macaco de cara vermelha e você vai produzir muito ouro. Simples, foi contente para casa. Arrumou um caldeirão, colocou a fórmula lá dentro e disse: olha, agora eu vou ficar rico. E começou a mexer e mexer. A única coisa que eu não posso fazer é pensar num macaco de cara vermelha, não é? Queridos, o macaco de cara vermelha não saía nunca da cabeça dele. Não tinha como. Quanto menos você quer pensar numa coisa, mais você pensa. Agora, que tal você começar a louvar ao Senhor Jesus? Eu tenho dito para as pessoas que querem vencer maus pensamentos, que elas comecem a louvar ao Senhor. Pegue o inário. O inário tem mais de 600 hinos. Vai louvando. Louvando ao Senhor, lendo a Bíblia, trabalhando, não ficando ocioso sem fazer nada. A pior coisa para alguém que quer vencer maus pensamentos é a ociosidade, ficar aí na praia sem fazer nada. Aí então você está realmente se expondo ao mal. Você tem que ocupar a mente com coisa boa, ou com trabalho, ou com louvor a Deus, fazer alguma coisa útil, não ficar ocioso. E quando vierem os maus pensamentos, não queira falar: não, vou expulsar. Não, você expulsa louvando ao Senhor. Coloque hinos na sua boca de louvor ao Senhor Jesus. É uma batalha sem tréguas manter a mente concentrada nas coisas santas. Desde de manhã, quando você acorda, você já acorda louvando com hinos ao Senhor e lendo a palavra do Senhor. Peça a Deus que escreva na sua testa: santidade ao Senhor. Você pode passar a sua mão aqui quando você estiver orando e dizer: Senhor, escreve aqui na minha testa: santidade ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus pediu para que eu seja santo, mas eu não posso, não consigo ser santo. Mas Ele me comunica a santidade dEle. Então, querido Jesus, tu que és santo, escreve aqui: santidade ao Senhor, e dá-me da tua santidade. E você pede uma, duas, 10,000 vezes, todos os dias, e você será cada vez mais santo, por causa de Jesus, por causa dele. A cidadela da mente é como um terreno. Você passa por alguns terrenos e são jardins lindos, e passa por outros terrenos aí abandonados, sem cerca, cheios de mato, de ervas daninhas, feios. A nossa mente é assim, é como um terreno. Se você deixar a sua mente sem cerca, aberta, exposta a tudo que aparece na televisão, se você assistir tudo que aparece na televisão, você não estará no céu. A Globo não leva gente para o céu. Alguém pode estar dizendo: ainda bem que ele falou só a Globo. Não, irmãos, esses programas de televisão não são feitos para levar pessoas para o céu. E nem a maioria dos programas religiosos que aparecem também não levam para o céu. Só exploram as pessoas, arrancam o dinheiro das pessoas, iludem as pessoas, prometendo prosperidade, prometendo saúde. A prosperidade é Deus quem dá, a saúde é Deus quem dá. Mas o que você deseja mesmo tem que ser a verdade que salve e que liberta. Eu quero a verdade, custe o que custar, Senhor. Eu quero a verdade. A mente cultivada é a medida do homem. Conselho a Pais e Professores, página 475. A mente cultivada é a medida do homem. Aceite ou não, nós somos os únicos responsáveis por todos os pensamentos que existem na nossa mente. Você não pode culpar ninguém pelos pensamentos que estão na sua mente, porque você é que desenvolve, cultiva e alimenta esses pensamentos da mente. Muitos culpam o diabo. Eu quero dizer para vocês que o diabo é culpado de muita coisa, mas de muita coisa ele não é culpado. Por quê? Ele lança as tentações, e as tentações são como passarinhos voando por cima da sua cabeça. Você, quando olha para cima, vê passarinhos voando por cima da sua cabeça. Você não pode impedir que eles voem por cima da sua cabeça. Assim são as tentações. Agora, você pode impedir que esses passarinhos façam ninho na sua cabeça. Então você não pode permitir que as tentações façam ninho na sua mente e criem raízes. Por isso você é responsável diante de Deus pela cidadela da sua mente. Quais são as verdadeiras avenidas da mente que podem ser vigiadas para que a nossa mente não seja invadida por Satanás? Satanás usa as avenidas da mente para invadir a sua mente. Os olhos é uma grande avenida da mente. Os ouvidos é outra grande avenida da mente. O paladar é outra grande avenida para a mente. E o que mais? O tato é outra avenida para alcançar a sua mente. O olfato é outra avenida para a sua mente. São cinco avenidas que levam para a sua mente. E Satanás tenta dominar a sua mente usando essas cinco avenidas. Um indiano estava em sua biblioteca procurando um livro para ler, e o livro estava bem em cima na estante, e ele estendeu a mão para pegar o livro e sentiu uma picada. Ele pensou: bom, deve ter sido um alfinete que ficou aí na prateleira, e não deu importância àquela picadinha, pensando que tinha sido um alfinete. Mas o dedo começou a inchar, a mão inchar, o braço inchar, e ele não percebeu que ele tinha sido picado por uma pequenina serpente que estava escondida no meio dos livros. Você sabe que no meio da literatura, dos livros e das revistas, existem serpentes venenosas envenenando a sua vida? Vocês sabem que muitos casamentos estão se estragando por causa das novelas? As mulheres e os homens gostam de novelas. Mas as novelas não ajudam você a ser fiel. Porque a novela só tem graça quando existe o quê? Traição, infidelidade, casos. E os casamentos serão mais infelizes de acordo com o número de novelas que assistirem. Existe veneno nas novelas, veneno nos livros, veneno nas revistas, queridos, veneno nos videogames que nós compramos e damos de presente para as nossas crianças. Às vezes os pais ficam assustados de ver a violência do filho. Por que que um menino entra numa escola e mata outros? Por que que um filho mata o pai e a mãe? Ele está sendo treinado na escola da violência dos videogames. A música rock, o heavy metal, todas essas músicas estimulam o quê? Violência. Satanás não pode entrar na nossa mente, meus queridos, sem pedir permissão. Ele só entra na nossa mente quando nós damos permissão. Só que não fique esperando que Satanás vai aparecer para você com chifre, com um garfo bem grande na mão, dizendo: ei, eu sou Satanás, eu quero entrar na sua mente. Ele não faz isso. Ele usa outra forma de entrar na sua mente, e você vai dar permissão a ele através de coisas que aparentemente são inofensivas. Eu li sobre a história daquela criança que, lembram-se vocês, que Saddam Hussein, aquele que era o líder do Iraque, Saddam Hussein foi enforcado, não é? Os Estados Unidos da América do Norte o prenderam e ele foi enforcado. Depois que Saddam Hussein foi enforcado, dali alguns dias se passaram e um menino se enforcou. E ele se enforcou por ter assistido o enforcamento de Saddam Hussein. De onde ele tirou a ideia do enforcamento? Quando ele assistiu o enforcamento de Saddam Hussein. Culpa de quem? Dos pais. Porque nós não devemos expor nossas crianças à violência. As cenas que aparecem, nós não devemos deixar as nossas crianças assistir. Nós devemos criar as nossas crianças puras, o mais puro possível. Não colocando na mão delas armas, espada, faca, metralhadora, revólver, vídeos, games de lutas, de brigas, em que mata o outro. Nós não deveríamos destruir a vida dos nossos filhos, colocando na mão deles armas que são de Satanás. Quando nós expomos nossos filhos à violência, nós estamos dando permissão para que ele se aposte da mente das nossas crianças. Nos Estados Unidos existe uma festa chamada Halloween. Eu percebi que aqui no Brasil já começam também a celebrar esta festa de Halloween. Na festa de Halloween, os pais vestem os seus filhinhos de diabinho, vestem os seus filhinhos de roupa de cadeira, de diabo, e eles saem então com as crianças, carregando-as, puxando-as pela mão, à tardezinha, assim no anoitecer, saem pelas ruas e vão de casa em casa pedindo doces. Você abre a porta assim, está uma legião de demônios ali, não é? Aquela criançada, tudo de diabinho, de caveira, quem não conhece até se assusta. Os pais fazem isso de uma forma, eles dizem que isso é alegre, isso é brincadeira. Satanás não brinca. Satanás leva a sério. Eu li a história de um satanista que ele disse que a primeira vez que o diabo se apossou dele foi no dia de Halloween, quando criança. Foi a experiência, a primeira experiência dele com Satanás foi no dia do Halloween, quando estava vestido de diabinho. E depois ele cresceu e se tornou um satanista. E graças a Deus hoje ele é cristão. William Schnobelen, nome dele. William Schnobelen. Queridos, nós devemos proteger as nossas crianças. Nós devemos proteger a nossa família. Proteger a nossa esposa contra as novelas. Ó, oh, querido, eu vou sair, você fica aí, tá? Ah, eu vou ficar aqui mesmo, vou assistir a minha novela. Queridos, se for para ter televisão para assistir novela, tire a televisão da sua casa. E dedique tempo para conversar com a sua família, conversar com a sua esposa. Leiam as histórias da Bíblia, mas não fiquem assistindo as histórias da televisão. Desenhos que parecem inofensivos poluem a mente. Eu tenho que falar isso, porque esta é a verdade. Mesmo quando no dia do Natal ou na festa de final de ano você leva a sua criança e coloca nas mãos do Papai Noel, parece coisa muito boa o Papai Noel, para ser verdade. Vá ler a história do Papai Noel. No comentário bíblico adventista, vou repetir para todo mundo ficar sabendo da fonte. No comentário bíblico adventista, volume 9, qual volume? 9, página 247. Página 247 explica quem é Papai Noel. Não sou eu que explico, é o Deus do fogo, chamado Deus Thor. Thor, até tinha um desenho desse Deus Thor, é o Deus do fogo. E quando você lê a história do Deus do fogo, Deus Thor, é aquele que desce pela chaminé para dentro das casas. Não tem nada a ver com Jesus, viu? Papai Noel não tem nada a ver com Jesus. Parece tão inofensivo, mas quando você descobre a origem, você percebe que é um representante do reino do mal. Aquela bonequinha sem boca chamada Hello Kitty deixa as crianças violentas, desobedientes. Aquelas lembrancinhas da Disney. Nós moramos a uma hora e meia de Orlando, na Flórida. E Orlando é a capital da Disney. Todo mundo que vai lá, eles vêm ou com a camiseta, ou com a boneca, ou com isso, ou com aquilo, alguma coisa eles trazem para dentro de casa. Mas são coisas enfeitiçadas para promover o reino das trevas, não o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mundo, meus queridos, onde o príncipe, Jesus disse que o príncipe deste mundo é quem? Satanás. Jesus falou: aproxima-se de mim o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus falou, então neste reino, no reino deste mundo, cujo príncipe é Satanás, não existe nada inofensivo. Existem mensagens satânicas subliminares. Vou repetir. Existem mensagens satânicas subliminares. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem que você não percebe. Os adultos às vezes não percebem, mas as crianças percebem. As crianças percebem. Para dominar a mente das crianças. E são os pais que têm que proteger suas crianças. Uma fiel mãe cristã deu de presente para sua filhinha um bolão. E a criança estava brincando com aquele bolão. E o bolão, ela, cada vez que ela tocava no bolão, o bolão dizia: mentir, não está com nada. Ser desobediente, não está com nada. E foi coisas boas, né? De repente, aquela criancinha, cujo nome é Sara, foi até a mamãe dela e disse: mamãe, o bolão está dizendo que Jesus não está com nada. Como? Ele está dizendo que Jesus não está com nada. Mas a mãe nunca ouviu, mas a menina ouvia. Existem muitas coisas que as crianças enxergam, os adultos não enxergam. Coisas que os animais enxergam e os adultos humanos não enxergam. Mensagens subliminares, satânicas, para dominar a mente. Nós temos que colocar os nossos filhos nas mãos de Jesus todos os dias, meu irmão, minha irmã, meu querido pai, minha querida mãe. Consagrar nossos filhos a Jesus todas as manhãs, todas as noites. Cite o nome dos seus filhos, coloque-os nos braços de Jesus, elimine os desenhos animados, elimine as novelas, coloque a Bíblia, as histórias da Bíblia, conte, faça cultinho com eles todos os dias, cantando hinos, contando as histórias do herói Jesus, do herói José, da heroína Maria, mãe de Jesus, do herói Moisés, para que essas crianças tenham heróis de verdade e para que a mente delas fique fechada para o reino das trevas. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem quiser assistir, pode assistir um vídeo que tem no YouTube. É o testemunho de Roger Morneau. Roger Morneau já faleceu. É um canadense. Ele foi satanista. Depois se converteu, se tornou um membro fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe esse testemunho dele no YouTube, Roger Morneau. E ele diz que a forma de você se libertar do reino das trevas é você não ter nenhum contato com ele. Ele ali no testemunho dele, ele dá 7 passos para a libertação. Eu só vou dizer o primeiro passo. Dos 7, o que mais me chamou a atenção foi o primeiro passo. Ele diz ali: jogue fora de casa toda e qualquer literatura, revistas, livros, presente ou objeto que você tenha ganhado de alguém que esteja ligado ao espiritismo. Nem que seja um carro, 0 quilômetro. Se veio do espiritismo, não quero. Não quero. Não aceite dentro da sua casa nada que tenha ligação com o mundo das trevas. Nós temos que proteger nossa família, proteger a mente dos nossos filhos. Uma vez eu fui convidado lá nos Estados Unidos para visitar uma família que estava tendo problemas dentro de casa, barulho e caía coisas, e ela disse: pastor, estamos assustados, compramos essa casa e não temos paz aqui dentro dessa casa. Quando eu entrei na casa, entrei na porta, olhei na parede, assim, tinha um quadro. Era um quadro egípcio, dos deuses egípcios. Os deuses egípcios não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É outra coisa, é Deus Sol, é Deus a Lua, o Horus, a Ísis, o Osíris. Os deuses egípcios são representações satânicas. Eu disse: o que está fazendo esse quadro aqui? Pastor, nós compramos essa casa e esse quadro já estava aí. Falei: então você tem que jogar fora. E ela jogou fora. Piorou mais ainda. Falou: pastor, agora que o negócio complicou. Falei: o diabo ficou irado porque você jogou fora o que era dele. Mas ore a Jesus, vamos orar. Vamos consagrar nossos filhos a Jesus para alcançar a libertação. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode conservar a nossa mente pura e proteger os nossos filhos. A cruz quebrada, já viram a cruz quebrada? Às vezes as pessoas usam a camiseta com a cruz quebrada. A cruz quebrada é a cruz de ponta cabeça. É uma cruz de ponta cabeça, mas com as hastes quebradas. no mundo é conhecido como sendo o sinal da paz. Olha só, é o símbolo do sinal da paz. Queridos, que paz? Paz sem a cruz, porque a cruz quebrada é a paz sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus traz alegria, serenidade, sono tranquilo, harmonia dentro de casa. Mas a paz sem Jesus é a paz que Satanás dá. Nem ele tem paz, como é que ele pode dar paz? A estratégia usada por Satanás para conseguir a permissão para invadir nossa mente, nossa casa, é muito sutil. Se você estiver estudando a Bíblia todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, se você estiver fazendo culto a Deus, não só na igreja, mas dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, você vai ter discernimento para perceber o mal quando ele estiver querendo entrar na sua casa. Você já percebe antes dele entrar, você já fecha as portas. Você vai ter uma família feliz. Nossa mente é como uma esponja, que ela absorve tanto água limpa como água suja. É como uma esponja. Se você colocar água suja, ela absorve. Mas vamos colocar nossa mente debaixo da torneira da água da vida. Qual é a torneira da água da vida? A Bíblia. Essa é a torneira da água da vida. E vamos encharcar a mente dos nossos filhos da Bíblia, da palavra de Deus, das histórias de Jesus. Devemos ler, ver, aliás, deveremos evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 486. Por isso eu vou repetir: devemos evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Cenas sensuais, cenas de nudismo, cenas pornográficas. Você vira a cabeça ou fecha os olhos e diz: eu não quero ver. Porque se você ver, fica registrado ali para sempre. Dali 20 anos, você ainda se lembra daquelas cenas. A única maneira de não poluir a nossa mente é fechar os olhos, negar-se a ver, ler ou ouvir coisas que sugerem pensamentos impuros. A televisão, a internet, cinema, são coisas que estão destruindo os lares. A religião que mais cresce nos Estados Unidos é o satanismo. Bruxos e bruxas, com autorização dos pais, porque fechados dentro dos seus quartos, lá nos Estados Unidos tem aquela história de que o quarto pertence ao filho. E o filho diz: o pai quer entrar? Não, não, aqui é o meu quarto. Queridos, os pais precisam lembrar que a casa, o lar, pertence a Jesus. Então, os filhos não têm direito a nada que seja só deles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, os pais precisam entrar nos quartos dos filhos, e se tiverem coisas satânicas, coisas da bruxaria, do reino das trevas, tem que arrancar, tirar, jogar fora. E dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O cristão que sonha olhar nos olhos de Jesus precisa discordar e combater a literatura profana, os filmes profanos, violentos, espíritas, os produtos de Hollywood, a pornografia, as músicas mundanas, tudo aquilo que promove o erotismo, que promove a feitiçaria. Quando Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ele estava lançando um desafio, mas ao mesmo tempo estava fazendo uma promessa para você. Ele está dando para você pureza. Ele oferece a pureza dele para você. Ele tem pureza para nos dar. Bem-aventurados os puros, puros de corpo também. Não só puros na mente, puros no corpo. Castidade e virgindade está difícil de achar hoje, não está? Deus espera que nós promovamos, incentivemos nossos filhos, nossa juventude, a ser uma juventude casta, pura e virgem para o casamento. Sabiam? Tu não caiu de moda, não. Agora, muitos têm vergonha de que alguém descubra que ele é virgem. Tem gente que tem vergonha, não diga para ninguém. Eu vou pagar o maior mico se ficarem sabendo que eu sou virgem. Não. Você tem que louvar a Deus e se orgulhar, porque você está se guardando para um casamento que será feliz. Será um casamento feliz. E saibam, queridos irmãos, mesmo aqueles que já não são mais virgens, eles podem ser virgens de hoje em diante. Como? Em nome de Jesus eu confesso o meu pecado. Em nome de Jesus meu pecado é perdoado. Meu passado é apagado. E daqui para frente, aos olhos de Deus, eu sou virgem. Deus aceita. Você nasce naquele momento. Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus da terceira chance, da quarta chance. Nunca Jesus dirá para você, não, não tem mais chance para você. Enquanto você estiver clamando e buscando, Deus está disposto a ajudar, com mão estendida. As muralhas da cidade de Troia eram demasiado altas para os gregos escalarem. E os gregos queriam conquistar a cidade de Troia. Então eles tiveram uma ideia. Vamos fabricar um cavalo bem grande de madeira, e vamos deixar lá na praia. E o povo de Troia vai ver aquele cavalo abandonado, bonito, grandão, de madeira, um cavalo lindo, e vai despertar o interesse neles. E foi o que eles fizeram, construíram um cavalo grande, bem grande, de madeira, e deixaram na praia e foram embora. Aí o povo de Troia olhou, não tinha mais soldado grego, tinham ido embora, só ficou o cavalo ali. E as crianças: papai, mas é muito bonito aquele cavalo, olha, não tem ninguém, vamos trazer para dentro da nossa cidade, vamos pegar para nós. E eles trouxeram o cavalo dentro da cidade de Troia. Só que dentro do cavalo de Troia existiam soldados gregos. Enquanto todo mundo dormia à noite, os soldados que estavam dentro do cavalo saíram, abriram os portões da cidade, e o exército grego veio, invadiu e destruiu a cidade de Troia. Por isso, Troia foi destruída não por um exército de fora, foi destruída por um exército de dentro. Queridos, esse é um ensinamento, é uma lição para nós. Não vamos trazer para dentro da nossa casa o cavalo de Troia. Não vamos trazer para dentro de casa música, videogames, presentes, lembrancinhas, símbolos satânicos, símbolos do reino das trevas, que vão destruir o nosso lar. Muitos pais no passado diziam: meus filhos estão seguros porque eles estão lá dentro de casa. Eu sei que eles estão em casa, então estão seguros. Hoje não pode mais falar isso, porque hoje as maiores tentações estão dentro de casa, porque tem internet em cada quarto, tem televisão em cada quarto, enfim, tem videogame em cada quarto. Então, queridos, não podemos mais falar: minhas filhas, meus filhos estão seguros dentro de casa, porque o cavalo de Troia entrou. A cidadela da nossa mente precisa ser fechada. Todo pensamento impuro contamina a alma. Todo pensamento impuro enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. Vou terminar, que o nosso tempo já foi. Mas o meu apelo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você peça a Jesus aquilo que Ele tem para dar: pureza física, pureza mental, pureza moral. Humanamente é impossível ser puro, mas com Jesus Cristo dá para ser puro, porque o próprio Jesus diz: bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Eu quero deixar com você uma prece chamada Prece da Pureza. E se você concordar, você pode fazer comigo essa prece. Enquanto eu vou falando, se você quiser repetir, você pode repetir, e Deus vai ouvir a sua voz e vai honrar a sua fé ao repetir esta prece. Eu vou ler, e se você quiser, repete logo em seguida. Querido Pai Celestial, na tua presença, em nome de Jesus, eu te suplico que o Espírito Santo implante na minha mente a mente de Jesus, para que haja em mim os mesmos sentimentos de Jesus, que pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu seja puro no pensar, puro no falar e puro no agir. Senhor, que o meu vestuário não mostre o meu corpo, mas que eu cubra, sendo decente e modesto. Que o Senhor me dê a coragem para evitar as conversações, os ambientes, as leituras, os filmes e os programas que possam sugerir pensamentos impuros. Querido Pai, concede-me as bênçãos preparadas para os puros de coração, porque eu quero ver Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus te conceda esta bênção, meu irmão. Amém. Louvado seja Jesus.